Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, prevenção e bem-estar. Um dos destaques é a nona corrida Unimed Juiz de Fora, que neste ano ganha 2 dias de programação, incluindo o Circuito Saúde, com atividades gratuitas para toda a família, ações de incentivo à atividade física e experiências voltadas ao cuidado com a saúde. Também vamos abordar a fibromialgia, condição que afeta milhões de brasileiros e que agora passa a ser oficialmente reconhecida como deficiência pela legislação brasileira. Vamos entender os impactos dessa mudança, os desafios do diagnóstico e os caminhos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E ainda, pesquisas recentes mostram que sinais relacionados ao Alzheimer podem surgir antes mesmo das alterações de memória mais conhecidas. Alterações no sono, no olfato e em funções motoras estão entre os possíveis indícios precoces da doença, ampliando o olhar sobre prevenção e diagnóstico. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O avanço da inteligência artificial está levando gigantes da tecnologia a olhar para um novo território, o espaço. Segundo o Wall Street Journal, o Google estaria negociando com a SpaceX de Elon Musk acordos para futuros lançamentos de foguetes ligados ao desenvolvimento de data centers orbitais. Estruturas que poderiam processar dados e inteligência artificial fora da Terra. A proposta faz parte do chamado Projeto Sancher, iniciativa do Google que pretende conectar satélites movidos à energia solar, equipados com chips de IA em uma espécie de nuvem orbital. A ideia é reduzir limites energéticos e ampliar a capacidade computacional necessária para o avanço da inteligência artificial nos próximos anos. O primeiro protótipo deve ser lançado até 2027. Além da parceria com o Google, a SpaceX também vem ampliando acordos ligados à infraestrutura de IA no espaço. O tema já é apontado como uma das apostas estratégicas para o futuro da empresa de Elon Musk, especialmente diante do crescimento acelerado da demanda por processamento de dados e energia para sistemas de inteligência artificial.
Tribuna no Ar.
A inteligência artificial acaba de avançar mais um passo dentro do mercado financeiro. A Anthropic, empresa responsável pelo cloud, anunciou uma nova geração de agentes de IA, desenvolvidos especialmente para tarefas usadas diariamente por bancos, seguradoras, consultorias e gestoras financeiras. A proposta vai além dos tradicionais chatbots. Os novos sistemas conseguem montar apresentações financeiras, revisar balanços, analisar documentos, organizar reuniões e auxiliar até em processo de fechamento contábil. Na prática, o cloud passa a funcionar como uma espécie de assistente operacional integrado à rotina corporativa. Outro destaque é a integração direta com ferramentas como Excel, PowerPoint e Word. Isso permite que análises feitas em planilhas sejam automaticamente transformadas em relatórios e apresentações. A Anthropic também informou que a integração com o Outlook está em desenvolvimento, ampliando ainda mais a automação de tarefas administrativas e financeiras. O movimento mostra como a disputa pela inteligência artificial corporativa está entrando em uma nova fase. Se antes essas ferramentas eram vistas apenas como assistentes de texto, agora começam a atuar diretamente nos fluxos de trabalho das empresas, especialmente em setores que dependem de velocidade, análise de dados e produtividade.
Tribuna no Ar.
A União Europeia anunciou que está preparando novas regras para ampliar a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. A proposta mira plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e X, com foco no combate a recursos considerados viciantes e manipuladores dentro dos aplicativos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco pretende endurecer as regras contra práticas como rolagem infinita, reprodução automática de vídeos, notificações excessivas e estratégias que incentivem o uso compulsivo das plataformas. Segundo ela, os riscos relacionados à saúde mental de jovens vêm aumentando, incluindo ansiedade, depressão, cyberbullying e comportamento viciante. As novas medidas devem fazer parte da chamada Lei de Equidade Digital, prevista para ser apresentada ainda este ano. A proposta também pode incluir idade mínima mais rígida para acesso às redes sociais e ampliar as obrigações já previstas na Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que atualmente investiga empresas como TikTok, Meta e X sobre proteção de menores e conteúdos prejudiciais.
Tribuna no Ar.
O consumo de vinho no Brasil bateu recorde em 2025 com 4,4 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior, quando o volume foi excepcionalmente baixo. O resultado vai na contramão do mercado global, que registrou queda de 2,7% de acordo com estimativas divulgadas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho e repercutidas pela agência France Press. Na vizinha Argentina, o consumo caiu pelo quinto ano consecutivo para 7 milhões e meio de hectolitros. O número equivale a um recuo de 2,6% na comparação com 2024. Em todo o mundo, o consumo de vinho somou 208 milhões de hectolitros no ano passado. Um hectolitro equivale a 100 litros, viu? Segundo a organização, as compras globais acumulam queda de 14% desde 2018. Entre os 10 maiores consumidores do mundo, apenas Portugal apresentou crescimento em 2025, impulsionado pela demanda interna. A redução no consumo da bebida é atribuída aos novos hábitos, além da perda de poder de compra das famílias desde a pandemia de Covid-19. Esporte, saúde, lazer e qualidade de vida vão tomar conta da Universidade Federal de Juiz de Fora neste fim de semana com a realização da nona corrida Unimed Juiz de Fora. O evento, que já se consolidou como um dos principais do calendário esportivo da cidade, terá neste ano 2 dias de programação e expectativa de reunir mais de 2 mil pessoas. Além da tradicional corrida e caminhada no domingo, a edição deste ano vai contar novamente com o Circuito Saúde. É uma programação gratuita ali, voltada para toda a família, com atividade física, ações de bem-estar, atrações para crianças também, gestantes e até uma corrida inclusiva voltada para crianças neurodivergentes. Para falar sobre a corrida Unimed 2026 e também sobre a importância, né, da atividade física para a saúde e a qualidade de vida, a gente conversa agora com o presidente da Unimed Juiz de Fora, doutor Cláudio Reif. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris. Muito bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. É sempre um prazer estar de volta aqui, batendo um papo com vocês.
Prazer é todo nosso, doutor. A corrida Unimed, pelo que a gente viu, já virou tradição aqui em Juiz de Fora. O que que representa chegar à nona edição com as inscrições, parece que esgotadas, né?
Esgotadas, rapidamente esgotadas, né? Nós estamos na nona edição. Uhum. Tem crescido muito, né? A corrida da Unimed já se tornou, como você disse, uma tradição. E nós agora ampliamos para um final de semana de saúde, né? Promovendo saúde, que é o papel primordial nosso, é a promoção de saúde. E nós ficamos muito felizes de ver a repercussão positiva, né? E como o público tem apoiado e tem se engajado nessas atividades de saúde. A corrida está um esporte muito popular. E tudo aquilo que produz, promove saúde é de fundamental importância para nós, né? Por isso, dúvida. A Unimed sempre apoiou e apoiará todos esses tipos de atividade. É uma corrida do ranking também. Juiz de Fora está se tornando uma cidade com uma forte vocação, né, para corrida de rua, e verdade, faz parte do ranking.
E tem adeptos, né? Que a gente vê que o pessoal está sempre envolvido, né?
Muitos nesse tipo adeptos. E esse ano, logo que nós abrimos as inscrições, elas se esgotaram. 2 mil pessoas, quase 2 mil pessoas. Quando nós colocamos aí o final de semana inteiro, porque no sábado será o Circuito de Saúde, como você já colocou, com várias atividades, inclusive à tarde, a Corrida Kids, também do ranking de rua.
Sim, isso tudo no sábado.
No sábado, à tarde. No sábado pela manhã são várias atividades. Nós teremos atividades, atividade física ao ar livre, atividades, exercício específico para gestantes, corrida para crianças neurodivergentes, músicas específicas para bebês, atividades de circo. Teremos lá na UFJF também um ambiente para crianças. Então vai ser um evento muito bacana para a família, né, para que todos estejam lá, e a nossa expectativa é que mais de 2.000 pessoas passem por lá nesse período.
Ah, com certeza tem esse público. Agora, como é que surgiu essa ideia de ampliar a experiência para além da corrida? Porque esse ano são 2 dias de atividades, né? Com inscrições esgotadas muito rapidamente. Vocês trocaram a ideia entre si e falaram, olha, acho melhor a gente pegar o domingo também. Como é que surgiu essa ideia de ampliar?
Nós observamos um movimento diferente na véspera da corrida, na entrega dos kits. Que as pessoas já chegavam lá, muitas levavam a família para buscar o kit e já entendiam a busca do kit, a retirada do kit como uma energia diferente ali. E nós pensamos, então por que não criar um evento no dia, na retirada do kit, onde a pessoa não apenas vai retirar o kit, mas também ela pode levar o restante da família para que faça uma interação ali, uma atividade física e tudo nesse sentido.
E a edição desse ano também, doutor Cláudio, ele vai ter um trajeto inédito passando pela pista da FAEFIT, que é a Faculdade de Educação Física. O que que essa novidade representa para os participantes? Porque isso é a primeira vez que acontece esse trajeto, né?
A novidade é bacana porque é inédito. Muitas pessoas não conhecem a pista, onde foram atividades, inclusive das Olimpíadas de 2016. Então é a primeira vez na história da nossa cidade, que já tem uma vocação de corrida, que uma corrida vá passar por ali. O circuito é um pouco desafiador, mas o corredor geralmente gosta, em torno de 6,5 km, com a largada lá ali na próxima reitoria. E nós temos surpresas esse ano. Então, como é surpresa, só posso dar um spoiler.
Que
os corredores terão, né, Bia? Que durante o percurso eles encontrarão algumas situações para que dê mais assim energia, mais estímulo e mais vibração ao longo da prova. Então, haverá
motivação a mais.
Isso, haverá surpresas ao longo do percurso no domingo.
Ah, que coisa boa. Agora, falando, né, doutor, sobre essa corrida de rua que cresceu muito nos últimos anos, a gente fazendo um comparativo em relação aos anos anteriores, por isso as inscrições também esgotaram rapidamente. Na sua avaliação, o que que explica esse aumento do interesse de pessoas pela prática esportiva, principalmente corrida na rua, ao ar livre mesmo?
Olha, o Cris, um pouco de conscientização da necessidade, né, de fazer atividade física. Eu cito a minha própria experiência. Eu era absolutamente sedentário até os 40 anos e depois eu comecei a correr.
Também adepto.
Correr, hoje em dia sou adepto e, como experiência própria, hoje eu me sinto muito melhor em termos de físico e mental do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. E as pessoas, parte da geração também, as gerações atuais, elas entendem isso como importante, né? Menos uso de álcool, mais atividade física, isso é muito positivo. É um esporte democrático também, é um esporte que você pega um tênis, coloca e vai correr.
Exatamente.
E de fato está relacionado a bem-estar físico e também bem-estar mental. Hoje em dia a saúde mental, ela é de fundamental importante na nossa sociedade. A gente vive num ambiente muito sobrecarregado, né? Muito tenso, e às vezes o que no passado se achava é que a atividade física, quando eu digo corrida, todo e qualquer tipo de atividade física, de esporte, era importante apenas para redução de risco cardiovascular, hoje em dia isso vai muito mais além, né? Redução de Alzheimer. As pessoas muito que fazem atividade física têm melhor saúde mental, têm melhor mobilidade, e a mobilidade é de fundamental importância para que nós envelheçamos bem. Hoje em dia a grande característica, a grande importância de quando você pensa na sua, quando você se tornar um idoso, é você não ter demência e ter boa mobilidade. E o que nós fazemos entre 40 e 60 anos muitas vezes vai determinar como é que nós seremos idosos. E essa população está entendendo muito, está se movimentando. Isso é muito importante.
Despertou para isso.
Despertou para isso, é muito saudável.
Agora, doutor Cláudio, o circuito saúde, por exemplo, ele traz atividades para públicos muito diferentes. Igual, vocês criaram uma programação que é ampliada tanto para gestante quanto para pessoas mais velhas, crianças. Então, é um circuito, é uma atividade completa. E principalmente para as pessoas neurodivergentes, qual que é a importância desse olhar mais inclusivo na nona corrida de rua da Unimed?
Olha, o principal é a inclusão, é a interação, né? É em se sentir parte daquele ambiente ali. Isso é de fundamental importância. Hoje em dia, a gente entende que não pode haver diferença, não pode haver nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, isso faz parte da terapia dessas crianças. Exatamente. Não só criança, mas todo tipo de público neurodivergente. Nós sabemos que há níveis, né, de gravidade, mas de maneira geral, a interação social é de fundamental importância. Então, quando nós vemos lá uma disputa da corrida, disputa no bom sentido, é muito bacana isso, é muito interessante.
Agora, eu queria que o senhor deixasse o convite, né, da Unimed, para qual que é o convite da Unimed para quem quer participar do Circuito de Saúde, viver esse final de semana aí voltado para o esporte, para o bem-estar, enfim.
Olha, é importante que não há necessidade de inscrições prévias para corrida, sim. As inscrições foram esgotadas. Agora, no sábado, então, nós teremos lá, como nós já dissemos aqui, várias atividades voltadas para todo tipo de público, para família, inclusiva, para gestante, para idosos, para todo tipo de público terá algum tipo de atividade lá. Então, é importante, das 8 ao meio-dia, no sábado, começa às 8, e nós daremos uma parada ao meio-dia. Então, vai ser um ambiente muito agradável, ao ar livre, de muita atividade. Então, será muito bacana. Nós contamos com a presença de todos lá. E no sábado à tarde, às 15 horas, a corrida Kids. Do ranking da cidade, do município.
Bacana. Bom, nós conversamos com o Dr. Cláudio Reif, presidente da Unimed, falando sobre a corrida Unimed 2026, dois dias de programação, incluindo o Circuito de Saúde também. Doutor, muito obrigada, sucesso nessa edição e volte mais vezes para compartilhar com a gente.
Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até. Bom dia.
Agora são 8h17.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal no Galeão e no Santos Dumont, com poucos atrasos nesta manhã de quinta-feira. Em Confins, movimentos sem imprevistos, com poucos atrasos e céu parcialmente encoberto. As condições podem mudar ao longo do dia.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3 Antena 1, Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Um novo estudo publicado na revista científica da Sociedade Europeia de Cardiologia voltou a reforçar a relação entre alimentação e saúde cardiovascular. A pesquisa aponta que reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados pode ajudar a diminuir os riscos de doenças cardíacas associadas a hábitos alimentares desequilibrados. Os ultraprocessados são produtos industrializados com grandes quantidades de açúcar, gordura, sódio, conservantes e aditivos químicos. Entre os exemplos mais comuns estão refrigerantes, salgadinhos, embutidos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e refeições congeladas. Segundo os pesquisadores, o consumo frequente desses alimentos está relacionado ao aumento do colesterol, pressão alta, inflamação e maior risco cardiovascular. O estudo também mostra o crescimento da presença desses produtos na alimentação mundial. Em alguns países europeus, os ultraprocessados já representam mais da metade das calorias consumidas diariamente. No Brasil, pesquisas recentes apontam que esses alimentos já correspondem a cerca de 23% da ingestão calórica da população. Especialistas reforçam que a recomendação não é necessariamente excluir totalmente esses produtos, mas reduzir o consumo frequente e priorizar alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas. A alimentação equilibrada continua sendo uma das principais estratégias para a prevenção de doenças cardiovasculares e promoção da saúde ao longo da vida.
Tribuna no Ar.
O Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer um teste genético voltado à identificação de mutações hereditárias associadas ao câncer de mama. A medida representa um avanço importante no acesso à medicina de precisão dentro da rede pública brasileira e deve ampliar as possibilidades de prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos mais personalizados. O exame utiliza a tecnologia chamada sequenciamento de nova geração, conhecida como NGS, capaz de identificar alterações nos genes BRCA1 e BRCA2. Essas mutações estão associadas ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama e também de câncer de ovário ao longo da vida. Até então, esse tipo de exame estava concentrado principalmente na rede privada. Com a incorporação ao SUS, a expectativa é ampliar o acesso para mulheres com histórico familiar relevante ou suspeita de predisposição hereditária à doença. O objetivo é permitir monitoramento mais próximo, prevenção e decisões terapêuticas mais adequadas para cada paciente. Especialistas também destacam a importância do chamado aconselhamento genético, que ajuda pacientes e familiares a entenderem os resultados do exame, os riscos envolvidos e as estratégias de acompanhamento médico. O Ministério da Saúde terá prazo de até 180 dias para iniciar oficialmente a oferta do teste na rede pública.
Tribuna no Ar.
Desde o início dessa semana, cidadãos chineses portadores de passaporte válido poderão entrar no Brasil para visitas de curta duração sem necessidade de visto. A medida é adotada em reciprocidade à decisão do governo chinês de conceder isenção a cidadãos brasileiros em viagem à China. O Brasil deixará de exigir o documento de cidadãos chineses em visitas de até 30 dias não prorrogáveis, com possibilidade de múltiplas entradas. A cada ano migratório, período de 12 meses, iniciado na data da primeira entrada do visitante no território nacional, a estadia não deve ultrapassar 30 dias. Estão isentos de visto de curta duração cidadãos chineses que visitem o país para as finalidades como turismo, negócios, trânsito e realização de atividades artísticas ou esportivas. A isenção, válida até 31 de dezembro deste ano, não abrange atividades laborais. Os chineses que pretendem permanecer no Brasil por período superior a 30 dias por ano migratório ou para finalidades não mencionadas no parágrafo acima, deverão solicitar visto por meio do portal de agendamentos do Visa Center.
Tribuna no Ar.
A queda de um avião de pequeno porte sobre um prédio residencial em Belo Horizonte reacendeu o debate sobre os riscos enfrentados por moradores de áreas próximas a aeroportos urbanos. O acidente aconteceu poucos minutos após a decolagem no aeroporto da Pampulha e voltou a chamar atenção para os desafios de segurança em regiões densamente povoadas próximas às rotas de pouso e decolagem. Especialistas explicam que os momentos de aproximação e subida das aeronaves continuam sendo os mais sensíveis da operação aérea, já que envolvem baixa altitude, alta velocidade e pouco tempo de reação em caso de falhas. Por isso, Muitos países adotam restrições urbanísticas em áreas próximas às pistas para reduzir a exposição de moradores e edificações a possíveis acidentes. Além do risco de impacto em solo, moradores dessas regiões convivem com outros problemas associados à operação aeroportuária, como ruído intenso, poluição do ar, circulação de grandes estruturas e limitações urbanísticas relacionadas à altura de prédios e obstáculos próximos ao espaço aéreo. Organizações internacionais também alertam para impactos do barulho constante na saúde, incluindo distúrbios do sono, estresse e aumento do risco de hipertensão. No Brasil, o controle dessas áreas ocorre por meio dos planos de zona de proteção de aeródromos, que definem limites para construções e ocupações no entorno dos aeroportos. A fibromialgia é uma condição que afeta milhões de pessoas e tem como principal característica a dor crônica generalizada, muitas vezes acompanhada de fadiga, alterações no sono, ansiedade e sensibilidade intensa pelo corpo. Neste mês, o tema ganhou ainda mais destaque após a nova legislação que passa a reconhecer oficialmente pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, garantindo acesso a direitos e políticas específicas. E para falar sobre a fibromialgia, os desafios enfrentados pelos pacientes e os impactos dessa nova legislação, a gente conversa agora com o ortopedista e cirurgião de mão e punho, doutor Maurício Leite. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da Rádio Antena 1, tudo bem?
Tudo ótimo, doutor. Muito bom receber você aqui para a gente tirar dúvida. E para começar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte e para o nosso internauta o que, que exatamente é a fibromialgia e quais são os principais sintomas aí da doença.
A fibromialgia, ela é uma síndrome crônica, tá? Ela causa uma alteração do sistema nervoso central de percepção dos estímulos. Então, qualquer estímulo que chega para a gente, seja um som, um toque, uma pancada, o corpo percebe aquilo como uma coisa ruim. Uhum. Então, a gente passa a ser um receptor de coisas ruins. Então, tudo que chega como estímulo para a gente, ele chega de uma forma negativa, e aí o corpo percebe isso como dor. E quando é efetivamente uma dor, essa dor, ela vem de forma muito aumentada, tá? Então o corpo entra num estado de alerta contínuo, sempre com medo de sofrer, sempre com medo de sentir alguma coisa ruim.
Agora, muitas pessoas também, né, doutor Maurício, convivem anos com dores sem saber que tem a doença, que tem a fibromialgia. Por que que o diagnóstico, ele ainda é tão desafiador?
Porque diferente de muitos problemas de saúde, a fibromialgia, ela não aparece em nenhum exame. Não existe ainda nenhum exame, seja de imagem, seja exame de sangue, que consiga detectar a fibromialgia. Então, para poder a gente confirmar o diagnóstico, a gente precisa de uma boa conversa, precisa ouvir com cuidado esse paciente, entender bem essa história. E como para fechar o diagnóstico também, a gente precisa de pelo menos 3 meses de dor para poder fechar esse diagnóstico. Então, não é uma coisa muito simples, tá? Um outro ponto é que ela não tem um padrão contínuo. Não é como, por exemplo, eu uso sempre esse exemplo, como o câncer. O câncer, quando você tem um câncer, ele tem uma piora progressiva, contínua, às vezes mais rápida, às vezes mais lenta, mas é uma piora contínua. O paciente com fibromialgia tem dia que ele não sente nada, mas tem dia que ele está prostrado na cama, que ele não consegue sair com dor. Então, até o paciente entender que aqueles sintomas que aparecem de forma irregular, são sempre o mesmo problema e não dores diferentes que apareceram em momentos diferentes, também atrasa esse fechamento do diagnóstico.
Entendi. Agora, existe algum exame específico para confirmar a fibromialgia ou o diagnóstico ele é feito principalmente pela avaliação clínica?
Pela avaliação clínica. Uhum. E isso também ajuda muito a atrasar o problema. Né? Quando a gente tem um trauma, que tem uma fratura, que a gente faz o raio-x e ali aparece, a gente confirma e ajuda a resolver isso de forma muito rápida. Na fibromialgia, não. A gente não consegue detectar a fibromialgia por nenhum exame de imagem, nem nenhum exame de sangue ainda.
Sim. Agora, a doença parece que ela costuma afetar não apenas o corpo, né, doutor? Mas também o emocional também dos pacientes. Como que a fibromialgia, ela impacta a qualidade de vida dessa pessoa que está sofrendo, né?
de todas as formas possíveis que você imaginar, tá? O fato de sentir dor, tá, é uma coisa extremamente desagradável. Para algumas pessoas que têm um limiar um pouco mais alto, a dor ela não afeta tanto o dia a dia, mas para algumas pessoas a dor ela é muito incapacitante. E quando você tem dor de forma contínua, você passa a se isolar um pouco do mundo, você passa a não querer sair de casa porque tem medo de sentir dor quando estiver na rua e estragar o programa da família. O marido que às vezes quer fazer um programa familiar, quer namorar, já que é muito mais frequente em mulheres do que em homens, ele entender que a mulher não consegue ali atender aos desejos dele, porque ela está com dor, ela está com dificuldade, tá? Isso vai gerando problemas em casa, problemas no trabalho, problemas de relacionamento social, e isso vai trazendo algumas questões que dependem de uma ajuda, de uma psicoterapia, até de um psiquiatra com medicações específicas para ajudar nesse sentido.
Sim.
50% dos pacientes que têm fibromialgia, eles cursam também com um quadro de depressão, para você ter ideia, por conta dessa questão.
É, um problema vai acarretando o outro, né, doutor? Agora, recentemente, a fibromialgia, ela passou a ser reconhecida oficialmente como deficiência. O que que muda na prática para os pacientes com essa nova lei?
Essa questão do paciente ter muita dor e ser uma questão muito irregular, às vezes os pacientes eram taxados como sendo preguiçosos, moles, que não queriam trabalhar, que não tinham força de vontade. Então, muitos pacientes carregam esse estigma, né? Principalmente dos empregadores ou até de familiares de pessoas próximas, né? Então, na hora que ele tem um problema que foi devidamente reconhecido, que foi identificado e que foi estabelecido como realmente uma doença real e não um mimimi daquele paciente, tá? Isso traz uma visibilidade muito maior, isso traz um respeito muito maior para esses pacientes. E associado a isso, a legislação ela traz alguns benefícios, como por exemplo, prioridade em filas, para que ele fique muito menos tempo em pé esperando, que às vezes pode acarretar um desconforto, tá? Então, alguns outros benefícios que são associados dependendo de uma avaliação que é feita por um perito, onde ele vai tentar estabelecer o grau de doença, e dependendo desse grau de doença, ele vai ter acesso a mais ou menos benefícios.
Agora, apesar de não ter cura, doutor Maurício, a fibromialgia ela pode ser controlada, né? Quais são hoje os principais tratamentos e cuidados recomendados?
Assim como a pressão alta, assim como a diabetes, uhum, a gente não consegue efetivamente livrar o paciente do problema.
Sim.
A gente consegue controlar esse problema para que ele tenha o máximo de qualidade de vida possível. Então, quando a gente tem principalmente o alívio da dor, então a gente faz isso através de medicação, através de atividade física que deve ser acompanhada por um profissional da educação física, já que como é uma doença que afeta o sistema musculoesquelético, quando essa atividade física ela é feita sem supervisão, ela pode aumentar o quadro de dor. Então é importante ter uma atenção de um profissional de educação física. Em geral, o médico, seja o ortopedista, o reumatologista ou o médico da dor, ele vai ajudar com as medicações para poder controlar essa dor. Essa questão emocional que envolve a limitação e essas dores mais emocionais decorrentes da dor crônica física, isso vai ser acompanhado por um psicoterapeuta ou por um psiquiatra. Então, esse cuidado multidisciplinar é que vai trazer o melhor cuidado para o paciente.
Agora, doutor Maurício, só para a gente concluir, quais hábitos assim ajudam, né, a prevenir o agravamento dos sintomas ou até mesmo melhorar a rotina de quem convive com a dor, convive com a doença?
Atividade física ela é fundamental, tá? É extremamente importante e supervisionada. Uma boa alimentação. Muitos pacientes, eles evoluem com problemas gastrointestinais, como constipação crônica ou diarreia crônica associada. Então, alguns alimentos, eles são mais inflamatórios do que outros e podem até dar mais dor do que outros alimentos. Então, acompanhamento nutricional ajuda muito. Tentar fazer uma higiene do sono, né? Tentar dormir cedo, porque os pacientes que têm fibromialgia, eles têm um relato comum de que eles dormem, mas não conseguem recarregar a bateria, não conseguem alcançar o repouso durante o sono. Então, eles dormem e acordam tão cansados quanto foram dormir.
Sim.
Então, a higiene do sono para tentar ajudar a melhorar esse repouso, esse recarregamento aí das baterias diárias. Então, essas questões que estão associadas com o dia a dia, uma boa hidratação, o que todo mundo ouve na internet, o que todo mundo vê na internet, ele vale também para os pacientes com fibromialgia.
Bom, nós conversamos com o Dr. Maurício Leite, ortopedista, cirurgião de mão e punho, falando sobre a fibromialgia que afeta 3% dos brasileiros e agora é considerada deficiência pela nova lei. Muito obrigada, viu, Dr. Maurício, pelos esclarecimentos.
Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para todos.
Até. Agora são 8h34.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11h30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3, Antena 1.
De promoção, pessoal. Na correria do dia a dia, é sempre bom ter um supermercado de confiança e bem barato, sempre pertinho da gente, para garantir tudo que a gente precisa, não é mesmo? E é por isso que quando eu tô precisando fazer umas comprinhas, eu vou no Bahamas ou no Bahamas Mix, que é logo aqui. Confira as ofertas que valem de quinta até domingo, dia 17, para todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Confira. Margarina Quali, 500 gramas, R$7,99. Preço imbatível, gente, só R$7,99. Linguiça suína congelada Saudade, 1 quilo, R$14,98. Filé de coxas e sobrecoxas de frango Rivelli, 1 quilo, R$12,79. Contrafilé bovino Maturata, por apenas R$49,90 o quilo. Cerveja Petra, Puro Malte, Leger, Latão, 473 ml, R$3,48, é isso mesmo, só R$3,48. É muita oferta boa, então vamos aproveitar. Quer ficar por dentro dessas e outras ofertas do Bahamas direto no seu WhatsApp? Então acesse o canal aí de WhatsApp, fique por dentro de todas as promoções. Bahamas e Bahamas Mix, preço baixo de verdade é logo aqui. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação. Antena.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, atualizou sua tradicional lista dos 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, 10 anos após a primeira edição. A nova seleção incorpora produções recentes lançadas entre 2016 e 2026, além de ampliar a diversidade de estilos, olhares e representações dentro da história do cinema nacional. Segundo o presidente da entidade, Orlando Margarido, a atualização reflete mudanças na própria sociedade e também no perfil da associação, que hoje reúne mais de 180 críticos de cinema de diferentes regiões do país. A nova lista também dará origem a um livro com textos críticos sobre os 100 filmes escolhidos previstos para ser lançado ainda este ano. Entre os títulos incluídos na atualização aparecem produções recentes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, ao lado de clássicos históricos do cinema brasileiro. Os filmes foram organizados em ordem cronológica e não por ranking de qualidade. Entre os primeiros títulos da lista estão Limite, de Mário Peixoto, Ganga Bruta, de Humberto Mauro, O Cangaceiro, de Lima Barreto e Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos.
Tribuna no Ar.
Mais de 4 décadas após o seu lançamento original, Thriller de Michael Jackson voltou a ocupar posição de destaque em rankings internacionais, reforçando mais uma vez o peso histórico do álbum na indústria musical. O disco retornou ao topo de listas globais, impulsionado por novas reproduções em plataformas digitais, consumo contínuo do catálogo do artista e o interesse constante de diferentes gerações pelo projeto. Considerado um dos álbuns mais importantes da história da música, Thriller segue acumulando números impressionantes mesmo décadas depois de sua estreia oficial, que foi em 1982. Lançado neste ano, Thriller transformou Michael Jackson em um fenômeno global sem precedentes. O projeto redefiniu os padrões da música pop, da indústria fonográfica e da cultura dos videoclipes, ajudando a consolidar o cantor como um dos artistas mais influentes de todos os tempos. O álbum reúne alguns dos maiores sucessos da carreira de Michael Jackson, incluindo Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature e Wanna Be Stating Something.
Tribuna no Ar.
A organização do Grammy Awards divulgou oficialmente o calendário da edição de 2027, dando início a mais uma temporada importante para a indústria musical internacional. A Record Academy confirmou as principais datas relacionadas ao processo da premiação, incluindo o período de elegibilidade, etapas de votação, anúncio dos indicados e a cerimônia principal. A próxima edição do Grammy está marcada para o dia 7 de fevereiro deste ano, de 2027, aliás, mantendo a tradição de acontecer nos primeiros meses do ano e reunindo alguns dos principais nomes da música mundial. A Record Academy também confirmou que os indicados oficiais serão anunciados em 16 de novembro de 2026. Até lá, membros votantes da academia passarão pelas etapas de seleção e votação, responsáveis por definir os concorrentes em cada categoria. O Grammy costuma movimentar não apenas a indústria musical, mas também as plataformas de streaming, já que artistas indicados normalmente registram aumento significativo nas reproduções após o anúncio dos nomes.
Tribuna no Ar.
Lady Gaga voltou a movimentar os fãs ao divulgar uma performance inédita de Shadow of a Man, uma das músicas mais comentadas no álbum Mayhem. O vídeo faz parte do álbum, que é um projeto especial desenvolvido em parceria com a Apple Music, que funciona como uma releitura visual e musical do disco lançado por Gaga. A apresentação antecipada rapidamente gerou repercussão nas redes sociais, com muitos fãs destacando a força vocal da cantora e a nova interpretação da faixa. Comentários como "nunca soou melhor" passaram a circular entre admiradores do projeto após a divulgação do vídeo. O projeto foi gravado no tradicional The Witten Theatre de Los Angeles, diante de um público reduzido de cerca de 2,3 mil pessoas selecionadas através de sorteio no site oficial da cantora. A proposta do álbum é revisitar o álbum Mayhem sobre uma nova perspectiva visual e sonora, trazendo versões reformuladas das músicas apresentadas originalmente no disco e também na turnê The Mayhem Bell. Segundo a descrição oficial divulgada pela Apple Music, o projeto representa uma espécie de capítulo final da era, transformando o universo grandioso da turnê em uma experiência mais intimista, teatral e cinematográfica.
Pergunte ao doutor, com o Hospital Monte Sinai.
Quando se fala em Alzheimer, muita gente associa imediatamente a doença à perda de memória. Mas pesquisas recentes mostram que alguns sinais podem surgir muito antes dos sintomas cognitivos mais conhecidos e até em outras partes do corpo. Alterações no olfato, mudanças no padrão de sono, dificuldades motoras e outros sinais vêm sendo estudados como possíveis indicadores precoces da doença, ampliando a compreensão sobre o desenvolvimento do Alzheimer e reforçando a importância do diagnóstico antecipado. Para falar sobre esse tema e explicar como o corpo pode dar sinais antes mesmo das alterações mais evidentes de memória, a gente conversa agora com a gerontóloga Cláudia Alves. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bom.
Tudo ótimo. Doutora Cláudia, quando a gente fala de Alzheimer, a maioria das pessoas logo pensa na perda da memória, né? Mas hoje a gente já sabe que tem alguns sinais ali que podem surgir bem antes disso, não é?
com certeza. Todo mundo associa a memória porque é o que se conhece sobre Alzheimer, né?
Sim.
É o senso comum que a maioria das pessoas acha que é a perda de memória. Mas, de fato, a memória é um dos sintomas menos relevantes. Porque a demência de Alzheimer, principalmente, ela começa muito antes de você perceber que pode ter uma doença de Alzheimer, com sinais sutis que acaba mascarando a doença. Então, hoje em dia a gente já pesquisa muito sobre alguns sinais que ninguém ligaria a uma demência de Alzheimer, e sim, com certeza já é um sintoma que você pode investigar.
Agora, quais que são os principais sinais precoces, fora, né, do cérebro, que vêm sendo associados ao desenvolvimento do Alzheimer?
Então, a gente tem pesquisado muito sobre, existem pesquisas recentes falando do olfato, né, que a pessoa começa a ter alteração no olfato, não sente cheiro, começa a sentir cheiro mais fraquinho do café, não percebe. Quando tá, ou uma comida que está queimando, sabe? Então, assim, é um sintoma que tem sido estudado também.
Uhum.
Alterações do sono. Isso acontece muito e associam muito à depressão, problemas de envelhecimento. E é um sintoma muito relevante que tem que ser investigado também. Outro sintoma que as pessoas nunca ligam ao início de uma demência é a oscilação de humor. A gente fica mais irritado, menos tolerante, sabe? E isso também é um sintoma relevante. Outro sintoma muito importante é na escrita, que na questão motora, a forma como ela escreve, a letra muda.
Olha.
O vocabulário fica mais pobre, e ela também, por exemplo, ela vai escrever uma palavra, ela pode esquecer uma sílaba ou uma letra. Isso eu fui perceber que já acontecia com a minha mãe muito antes dela ter um diagnóstico, mas eu achava, a minha mãe professora, né?
Uhum.
Eu estranhava. Olha. Mas eu achava que é porque ela parou de dar aula há muito tempo e, uhum, que perdeu o hábito da escrita, mas já era um fator muito importante, investigado até por fonoaudiólogos, que dizem que isso já é um início muito evidente, mas a gente não sabe.
Agora,
equilíbrio
também, né?
Também, a marcha mais lenta.
E assim, muitas vezes também, né, doutora Cláudia, esses sinais são confundidos com o envelhecimento natural mesmo dessas pessoas. Como é que a gente pode diferenciar algo esperado da idade de um possível alerta? Porque os sintomas são muito semelhantes, né?
São sim, porque quando a gente começa a envelhecer, a gente tem algumas questões que não são mais iguais, né? Várias coisas, né? Mas a importância de você ter um acompanhamento com um geriatra, que é o médico que estuda o envelhecimento humano, que acompanha a pessoa a partir dos 40 anos. Muita gente acha que... Eu atendi uma paciente ontem que acha que tem demência, e eu perguntei se ela já foi no geriatra, ela disse que não, e ela tem 72 anos.
Nossa vida.
Então, assim, o ideal é que se procure o geriatra a partir dos 40 anos para ir acompanhando esse envelhecimento.
É uma forma também de prevenção, né?
Exatamente, porque a prevenção nas demências, a demência é uma questão genética ou hereditária, isso é fato. Ela pode chegar mais cedo ou mais tarde, mas quando você sabe que já tem uma predisposição de ter uma demência através de questões familiares, você percebe que isso é possível, você já tem como prevenir isso com mudança de hábitos.
Uhum.
Você pode mudar seus hábitos, e caso tenha que, isso pode chegar em qualquer momento, vai chegar muito mais tarde, porque você criou uma proteção no seu cognitivo, no seu corpo, para prorrogar o aparecimento da demência.
Agora, a gente falando de prevenção, doutora Cláudia, existe alguma forma, assim, de prevenção ou hábitos mesmo que possam contribuir para a saúde cerebral e qualidade de vida ao longo desse processo de envelhecimento?
Sim, com certeza. Hoje se fala muito em exercício físico, que de fato é um fator muito importante. Uhum. Musculação, principalmente, ela protege o cérebro, por incrível que pareça. Não só a musculatura e a sua parte motora e a questão de força mesmo, mas protege o cérebro. E uma coisa muito importante que as pessoas estão perdendo o hábito é de leitura, de estudo e exercícios cognitivos. Você tem que fazer muita coisa que desafie o seu cérebro. Uhum. Sabe? Não é fazer palavras cruzadas. Palavras cruzadas é legal, é um estímulo cognitivo, mas não desafia, porque uma pessoa que já está acostumada a fazer, ela pega aquele mais difícil, jumbão, e faz rapidinho, porque ela já tem o hábito. Então não é um desafio. O ideal é você fazer atividades que desafiem o seu cérebro. É uma dança que você mexe com a parte motora, né? Então, uma dança, uma música, uma língua estrangeira, né, que você nunca estudou. Não é inglês, não. Inglês a gente já tem, de fato, vai Sim. ajudar caso você não seja fluente no inglês. Mas uma língua como um francês, um alemão, isso vai, de fato, criar novas conexões neurais e vão proteger o seu cérebro, mesmo que você já tenha predisposição de demência. E, sem dúvida nenhuma, o sono, ter um sono de qualidade, ter uma vida social, porque o isolamento também é um fator importante de risco para demência. Outro fator de risco que é muito alto e as pessoas ignoram é a perda auditiva, que é um dos maiores, os mais altos, e a questão vascular também. Então, assim, você mudando seus hábitos, fazendo exercício físico, exercício mental, alimentação saudável, todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal, né? Todo mundo Sim. sabe que...
Agora, só pra gente concluir, doutora Cláudia, assim, qual que é a importância das famílias estarem atentas às mudanças de comportamento, de sono, de mobilidade, a rotina dos idosos? A família tem que ficar atenta a isso também, né?
Tem que ficar atenta. Eu mesma, eu relato até aqui no meu livro, ó, eu tenho esse livro que foi Olha. Publicado em maio, ele já é um best-seller. Eu conto aqui como eu não descobri a demência da minha mãe no começo. Eu só descobri na fase moderada, porque ela, por ser uma professora, os sinais ficavam um pouco camuflados, porque o nosso cérebro, ele tem essa função de conseguir achar um caminho diferente. Caso você não consiga lembrar, por exemplo, o nome do óculos, ele vai dizer, a pessoa pode dizer, cadê o meu, meu negócio de enxergar, a gente fala, sabe? Então, assim, você que é família, você não percebe que ela está perdendo a capacidade de contextualizar uma conversa. Então, nesse livro, eu conto o quanto foi difícil para mim receber um diagnóstico já na fase moderada.
Sim,
o nome
certeza.
Do livro é O Bom do Alzheimer, e é um livro que toda família devia ter.
Bacana. Doutora, a gente agradece demais a sua participação nessa manhã com a gente. Foi esclarecedora. Volte mais vezes para compartilhar também, não só o livro, mas outras obras que eu tenho certeza que virão também.
Com certeza.
Até a próxima.
Obrigada pelo espaço. E falar sobre isso é muito importante hoje, que a população está envelhecendo muito rápido.
Com certeza. Conversamos com a doutora Cláudia Alves, gerontóloga, falando sobre Alzheimer além do cérebro. Obrigada, doutora. Até mais.
Obrigada.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
8:53.
Previsão do tempo.
O dia de hoje será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, muitas nuvens à noite, sem previsão de chuva no período noturno. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Quem tem as informações é a meteorologista Nete Fernandes.
Quinta-feira será de céu parcialmente nublado na zona da Mata Mineira. Transporte de umidade de origem oceânica mantém muitas nuvens sobre a região, mas favorece para ligeira elevação das temperaturas máximas. As temperaturas nesta quinta-feira devem variar na região entre 15 e 30 graus e em Juiz de Fora especificamente entre 15 e 24 graus. A partir de sexta-feira existe aí a possibilidade de chuvas isoladas na região devido à circulação dos ventos e disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera, propagação de áreas de instabilidade. Se ocorrer, não vai ocorrer de maneira generalizada, vai ser pontual e passageira. Então, a partir de sexta, nós podemos ter chuvisco ou chuva fraca na zona da mata. E temperaturas estáveis. Não deve ter grandes variações, já que não tem nenhuma massa avançando sobre o estado e que persiste a circulação dos ventos transportando umidade do oceano para o interior do continente. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o programa Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, você acompanha agora o Painel com Paulo César Magela. Bom dia para você e até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Vamos a mais um painel na edição desta quinta-feira. Ontem nós falamos sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada pela manhã, apontando a polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que está situada em 72% dos votos, ou seja, essa polarização consome a maioria dos votos dos brasileiros. E com isso, o ex-governador Romeu Zema e o ex-governador Ronaldo Caiado ficam apenas com um extrato de 4%. Porque na pesquisa, Lula chega a 39%, Flávio Bolsonaro 33%. Então fica muito pouco voto para os demais. Nesse cenário, Lula, inclusive, e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados se nós levarmos a eleição para o segundo turno. Lula teria 42% e Flávio Bolsonaro 41%. Mas a questão é, ainda há muita coisa pela frente. Para o presidente Lula, a boa notícia dessa pesquisa envolve a aprovação. De acordo com a Genial Quest, a aprovação do governo saiu de 43% para 46%, um aumento de 3 pontos percentuais. Enquanto a desaprovação saiu de 52% para 49%, caindo também 3 pontos percentuais. O saldo negativo, que era de 9 pontos percentuais, agora é de apenas 3 pontos. Agora, quanto ao episódio envolvendo a indicação do advogado Jorge Messias, a população, segundo Felipe Nunes, se divide. 38% acham que a rejeição pelo Senado foi positiva, enquanto 35% acham que foi uma decisão errada. E 27% não conseguiram opinar absolutamente nada sobre esse assunto. A Quest ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios brasileiros entre os dias 8 e 11 de maio. Ainda na política, o PL deve ter uma candidatura própria nas eleições de outubro, porque o candidato Matheus Simões, que é o governador de Minas Gerais, ele está apoiando a candidatura de Romeu Zema, que é o seu padrinho político. Enquanto isso, paradoxalmente, aliás, até interessante, Flávio Bolsonaro e Lula, que lideram as pesquisas, estão sem palanque ainda em Minas Gerais. O presidente aguarda o sim de Rodrigo Pacheco, que ainda não veio, enquanto Flávio Bolsonaro está conversando com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. Se Cleitinho aceitar, será ele o candidato. Se não aceitar, a opção pode ser o ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Essas decisões ainda vão demorar um pouco a acontecer. Enquanto isso, na corrida para o Senado, os candidatos começam a andar pelas Minas Gerais. Nesta quinta-feira, por exemplo, o senador Carlos Viana, que foi presidente da CPMI do INSS, estará aqui em Juiz de Fora e à noite fará palestra para lideranças empresariais na Associação Comercial, a partir das 19h. E amanhã, se não houver nenhum contratempo, quem estará em Juiz de Fora é a candidata ao Senado pelo PT, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. O que chama atenção é que ambas, tanto as duas candidaturas, ainda estão na fase inicial, porque as convenções não foram feitas. Mas Viana já busca a reeleição e os dois lideram as pesquisas. A Quest recentemente mostrou que Marília está à frente e Carlos Viana em segundo. A vantagem é o seguinte, que ambos estariam eleitos porque são duas vagas este ano. Então, Cris, estes são os detalhes do painel desta quinta-feira. Um abraço a todos e fiquem agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1 Juiz de Fora 91,3 FM até às 10 da manhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre comportamento, saúde, direito e também sobre um dos eventos mais tradicionais do calendário social de Juiz de Fora. O colunista César Romero traz as novidades da feijoada CR 2026, que acontece em menos de 30 dias, precisamente dia 13 de junho. Uma edição especial em clima de Copa do Mundo, com atrações, parceiros e muitas surpresas para o público. E quem também vai estar conosco aqui